Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse @irbrasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir.
Vamos lá, pega a tua Bíblia aí comigo e abra comigo em Êxodo capítulo 33. Êxodo 33, versículo 12. Nós vamos ler Êxodo 33, versículo 12. Outra coisa, domingo que vem, nós vamos ter um convidado especial aqui, meu amigo Mike Brudor, lá da Califórnia. Ele é da Igreja Bethel e ele é foi diretor de desenvolvimento de um ministério chamado Jesus Culture. Ele vai estar pregando pela manhã e à noite aqui na I. Ok? Então, eu quero te encorajar você a fazer sua inscrição rápido, porque a noite acaba em 5 minutos. De manhã também já está começando a voar. Já está aqui com mais ou menos 85% da manhã lotado aqui. Eu acho que nos próximos um mês a gente já tem a casa cheia. A gente aumentou um pouco as cadeiras e ainda assim está acabando rápido. Ok, abra comigo aí então Êxodo 33, versículo 12. Vamos lá, diz assim a palavra de Deus. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes: Faze subir este povo, porém não me deste saber o que hás de enviar comigo. Contudo dissestes: Conheço-te pelo teu nome, também achastes graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que faças saber nesse momento o teu caminho. Mostra-me o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considere que essa nação é o teu povo. Respondeu-lhe: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Diga: Eu te darei descanso. Eu amo isso. A gente vive num tempo que realmente a gente precisa dessa palavra: Eu te darei descanso. Descansar não é você botar a perna para o alto. Descansar é você saber que tem um Deus que é por você. Descansar não é você deitar lá na rede e esperar as coisas acontecerem. Descansar é você saber que Deus não é contra você. É você saber que você tem um Salvador. É você saber que você tem um Pai. É você saber que existe alguém que está do teu lado nessa caminhada. Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não me faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo e de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: Farei também isso que disseste, porque achastes graça aos meus olhos. Eu te conheço pelo teu nome. Eu te conheço pelo teu nome. Então disse ele: Rogo-te que me mostre a tua glória. Respondeu ele: Farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. E proclamarei o nome do Senhor, e serei misericordioso de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Eu amo essa história. Mas essa história, ela traz algum... A gente tem que contextualizar para a gente entender o que está acontecendo aqui. Deus tirou um povo do Egito. Aquele povo ao qual Deus tirou do Egito carregava uma promessa. A promessa é que haveria uma terra que manaria leite e mel. Sabe, Deus é um Deus de promessas. Todos aqueles que entram no reino de Deus carregam promessas. Diga: Eu sou um celeiro de promessas. Você é um celeiro de promessas. Deus não te traz para o reino e simplesmente joga no reino. Não. Deus deposita em você palavras. Promessas são palavras. Palavras que Deus te deu. Quantos aqui já ouviram a palavra de Deus sobre a tua vida? Levante a mão. Ok, todos nós carregamos palavras. Todos nós somos celeiros de promessas. Então, Deus prometeu aquele povo que daria a ele uma terra que manaria leite e mel. Agora, aquele povo, como aquele povo chegou no Egito e como ele se tornou escravo lá? 400 anos para trás, houve um homem que se levantou chamado José. E aquele José que foi jogado no poço pelos irmãos, ele chega ao Egito. E no Egito ele prospera. Ele é um homem que interpreta sonhos. Ele é um homem que é capaz de ler os tempos. E quando ele interpretou o sonho do rei, o rei colocou ele como o segundo homem do reinado. E então ele consegue juntar comida para alimentar uma geração futura que ia passar fome. Através daquele sonho que ele interpretou, ele construiu celeiros, ele conseguiu ver o futuro e antecipou o futuro. Ele antecipou o futuro como? Trabalhando, juntando, para que no tempo da escassez ele tivesse. E literalmente ele vendeu sementes como ouro. Eu oro para que Deus dê sabedoria a vocês para juntar hoje, para que amanhã vocês possam vender sementes como ouro, ao peso de ouro. Porque quem se antecipa, governa. Todo aquele que antecipa tem o poder de governar. Todo aquele que vê o futuro e antecipa o futuro está governando sobre o futuro. E esse homem, um dia ele virou para gerações futuras e disse o seguinte: olha, um dia nós vamos sair daqui, desse Egito. E no dia que eu sair daqui, no dia que vocês saírem do Egito, leve os meus ossos, não deixe os meus ossos aqui. 400 anos passaram, a Bíblia fala em Êxodo capítulo 1 e 2, que surgiu um novo faraó no Egito, que não conhecia José, e esse novo faraó começou a oprimir o povo. Então Deus ouve a opressão que está sobre um povo, porque presta atenção, Deus sempre vai dar ouvidos àqueles que estão quebrados. A própria Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus veio para os doentes. Então Deus ouve a opressão, e quando Ele ouve a opressão que caía sobre o povo no Egito, Deus visita um homem. E Deus visita um homem para um propósito: libertar o povo daquela opressão. O que significa? Significa que nós nos tornamos, assim como Moisés, nós somos chamados para nos tornar a resposta de um clamor, a resposta de um mundo quebrado, a resposta de um mundo oprimido. Nós somos a resposta. Então Moisés se levanta e ele vai ao Egito, e vocês conhecem a história, e ali começa então a história do êxodo, da transição entre Egito e Terra Prometida. Todos nós aqui estamos vivendo um tipo de transição na nossa vida, amém? Todos nós aqui estamos caminhando para um lugar. Quando você baixa no capítulo 33, o povo já tinha vivido tantas coisas maravilhosas, mas no capítulo 33, você vai encontrar um limbo. Aqui está acontecendo um limbo. Qual o limbo? O limbo que Moisés saiu da terra, ele viu os milagres e agora ele não sabe direito o que fazer. E ele está consultando a Deus, dizendo: Deus, é o seguinte, eu preciso saber qual é o próximo passo. Eu tenho que compreender, Deus, para onde eu vou. Eu rogo ao Senhor. Ele está dizendo: eu rogo que o Senhor não me faça subir neste lugar se a tua presença não for comigo. Ele está dizendo: olha, eu só vou se o Senhor for comigo. Eu só vou para esse caminho, eu só vou para frente se o Senhor me mostrar os teus caminhos. Mostra-me os teus caminhos. E aqui tem uma chave que eu quero que vocês entendam. Quando você está construindo uma visão para um lugar, quando você está construindo uma visão para uma organização, quando você está construindo uma visão para a vida, você acha que é mais difícil a largada? Quando você larga para conquistar aquela visão, você acha que é mais difícil o meio dela, ou você acha que é mais difícil o final? O que você acha? Todos os estudos apontam que o tempo mais difícil de uma jornada para um destino é o meio. Porque você já está longe demais de onde você partiu e você não consegue ver onde você vai chegar. Então normalmente as visões se perdem no meio da jornada. As culturas se quebram no meio da jornada. É no meio da jornada aonde nós não conseguimos enxergar o futuro de uma maneira tão clara e não conseguimos voltar ao passado. E nesse lugar é o lugar onde nós paramos e falamos: para onde eu irei? Mostra-me os teus caminhos. Então o que eu quero que você entenda no início dessa mensagem é que Deus nos chamou para uma terra, mas existem horas que nós precisamos atualizar o sistema. Existem horas que nós precisamos parar e dizer: ok, eu recebi, Deus fez, Deus agiu, Deus se moveu, mas será que o próximo passo é da mesma maneira da última ação de Deus para comigo? Então o que está acontecendo aqui? Moisés está nesse lugar e ele está dizendo: Senhor, eu rogo ao Senhor para que o Senhor me mostre os seus caminhos. O Senhor me trouxe até aqui, o Senhor fez milagres, o Senhor operou maravilhas, o Senhor me trouxe até esse exato momento, mas eu rogo que o Senhor me mostre os seus caminhos. Eu estou nesse limbo entre o próximo passo, qual é o próximo passo da minha vida? Talvez você esteja nesse lugar hoje, talvez você saiu de um lugar, Deus te tirou de uma posição, Deus botou a mão sobre você, Deus te arrancou da terra do Egito, Deus te conduziu de uma maneira poderosa até aqui. Você está dizendo, qual é o próximo passo da minha vida? Você está exatamente em Êxodo 33. Eu preciso de uma palavra. Sabe que muitas vezes, nós não, a maioria das vezes, nós não precisamos sermos discípulos de Cristo para recebermos milagres. Tem gente que fala, não, só os discípulos de Cristo recebem milagres. Não, Deus derrama milagres sobre todos. Nós não precisamos sermos um cristão para recebermos favor de Deus. Pelo contrário, Moisés e o povo ao qual, na verdade, o povo ao qual Moisés conduziu era um povo extremamente ingrato, murmurador. Apesar de haver sinais acompanhando aquele povo, Deus não estava aprovando aquele povo. Sinais não significa aprovação. Vou repetir, milagres não significa aprovação. Sinais não significa aprovação. Tem gente que olha sinais acontecendo e estão dizendo, olha, Deus está aprovando. Não significa. Aprovação é obediência. Daqui a pouco nós vamos aprender sobre isso. Então você está vendo o povo saindo do Egito através de milagres. Eram tantos milagres que aconteceram. Olha que interessante. O milagre da sarça ardente. A vara de Moisés se transformou em serpente. Êxodo capítulo 4, versículo 3. A vara é restaurada. Êxodo capítulo 4. A mão fica leprosa de Moisés. Êxodo capítulo 4, versículo 6. As águas se transformam em sangue. Êxodo capítulo 4, versículo 9. O rio transformado em sangue. Êxodo capítulo 7. A praga das rãs. Êxodo capítulo 8. A praga dos piolhos. Êxodo capítulo 8, versículo 17. Uma família que estava vivendo a praga dos piolhos, eu falei para não trazer os filhos à igreja. Praga das moscas, Êxodo capítulo 8, versículo 21. A praga das úlceras, Êxodo capítulo 9. A praga do granizo, Êxodo capítulo 9, versículo 23. A praga dos gafanhotos, Êxodo capítulo 10. A morte dos primogênitos, Êxodo capítulo 2. A coluna de nuvem de dia, de fogo durante a noite, Êxodo capítulo 12, o mar sendo dividido, Êxodo capítulo 14, o exército de Faraó se afogando, Êxodo capítulo 14, versículo 26, as águas amargas se transformando em potáveis, Êxodo capítulo 15, as águas que saíam da rocha, fluindo da rocha para matar a sede daquelas 2 ou 3 milhões de pessoas, Êxodo capítulo 17, versículo 6, a derrota de Amaleque, Êxodo capítulo 17, Miriam ferida e curada da lepra, Números capítulo 12, a destruição de Coré e seu grupo, Números capítulo 16, a água brota da rocha novamente, Números 20, envio das cordonizes e o cair do maná, Êxodo capítulo 16, a praga que mata 14.700 pessoas, em Número 16, o milagre da serpente de metal que é levantada, a serpente, todos aqueles que olham para ela são curados do veneno da serpente que picou o povo no arraial, Números capítulo 21, a vara de Arão florescendo, Números capítulo 17, são inúmeros milagres que acontecem entre a saída da terra, a saída do Egito e a caminhada para a terra. Inúmeros. Agora, mesmo com todos esses milagres, Deus estava dizendo para o povo, eu não quero que esse povo continue vivendo dessa maneira. Porque, volto a repetir, Deus quer nos revelar os seus caminhos. Olha o que a Bíblia fala em Salmo 107, versículo 3. Ele revelou seus caminhos a Moisés e aos israelitas, mas Deus revelou seus caminhos a Moisés, mas aos israelitas revelou seus feitos maravilhosos. O que significa? Significa que aos israelitas Deus revelou a sua mão, os seus milagres, mas Moisés está dizendo, eu quero conhecer os seus caminhos. Eu não sei você, eu não quero viver simplesmente pelos feitos de Deus, eu quero conhecer os caminhos de Deus. Aonde Deus anda, o que Deus faz e como Ele pensa sobre algo. Então Moisés está dizendo, ok Deus, os milagres me trouxeram até aqui. A salvação do Egito, o mar se abrindo, o Senhor me trouxe até aqui. Mas a partir daqui, não é os milagres que irão me levar, é conhecer os seus caminhos. Eu entendo que o Senhor me trouxe até aqui, mas a partir daqui. Me trouxe até aqui com milagres, mas a partir daqui. Eu preciso conhecer os seus caminhos. O que eu quero propor para você é que nem tudo o que Deus fez no passado é o que Ele vai fazer no futuro. Se você quer continuar a caminhar para um nível mais profundo na presença de Deus, você vai ter que entender que Ele vai te transicionar de milagres para caminhos. Milagres continuam acontecendo, mas nós vamos conhecer os caminhos, os altos caminhos de Deus. Os altos caminhos de Deus. Amém? E o que seriam os caminhos de Deus? O que é os caminhos de Deus então, Google? Ok, o Senhor me trouxe até aqui por milagres, mas e agora, como eu consigo entrar mais profundo no Senhor? Que caminhos são esses? De uma forma muito simples, os caminhos de Deus são os princípios do Senhor. Diga, caminhos é igual a princípios. Exemplo, quando somos fiéis no pouco, no muito somos acrescentados. Exemplo, maior no reino de Deus é aquele que serve. O que significa? Significa que milagres não é o fim da jornada. Ser salvo não é o fim da jornada. Encher igrejas não é o fim da jornada. Fazer todas as cadeiras aqui como estão aqui nessa noite cheias não é o fim da jornada. Ver estádios cheios não é o fim da jornada. Ter um casamento não é o fim da jornada, é o início dela. A gente está pedindo pelo milagre do casamento. Não, é o fim da jornada. Casar é bom, permanecer casado é melhor. Não é o fim da jornada. Eu me lembro que depois que nós saímos das conferências, muitas vezes conferências que tinham 17 nações, 10 nações lá representadas, pessoas do Brasil inteiro. Ok, qual é o próximo passo depois disso? Qual é o próximo passo depois de uma igreja em crescimento? Qual é o próximo passo depois do sucesso? Qual é o próximo passo depois de encher estádios? Qual é o próximo passo? O que nós fazemos? Não sei se você sabe, mas o avivamento, o verdadeiro avivamento, ele passa por algumas fases, 3 fases. A primeira fase é o despertar dos santos. Todo avivamento vive um despertar dos santos. A Bíblia fala, em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. É aquela fase onde você vê as pessoas tendo fome por Deus, querendo vir ao Senhor. Isso é a primeira fase do avivamento. Mas existe uma segunda fase do avivamento, que é a colheita das pessoas que não são salvas, que é a colheita do Senhor, o crescimento da igreja, a evangelização, o avanço. Aí você começa a ver vizinhos se convertendo, irmãos se convertendo, parentes se convertendo. Hoje nós estamos vivendo isso no Brasil. Hoje, se você cuspir alguém, se você fala 3 palavrinhas só, eu quero Jesus. Se você cuspir, as pessoas aceitam Jesus. Você faz um lodo, eu quero Jesus, bota no meu olho. Está todo mundo querendo virar crente nessa nação. O preconceito que nós tínhamos na década de 80 está caindo por terra a cada dia, cara. Existe uma igreja emergente, que é uma igreja extremamente bem comunicativa, uma igreja que tem a linguagem correta, tem a visão correta, tem o estereótipo correto, sabe lidar com os dilemas da maneira certa. Hoje o evangelho está sendo pregado nas praças, está sendo pregado nos hospitais, está sendo pregado nas prisões, está sendo pregado na televisão, está sendo pregado no YouTube, está sendo pregado no Instagram. O evangelho está sendo pregado para todos os lugares. Tem gente vindo a Jesus assim em todos os lugares. Diz que nos próximos 10 anos dessa nação nós somos 50% dela. Você sai de um despertamento, que é aqueles cultos que começam e nunca terminam. Aquela fome que você tem, e você começa depois a ver uma onda de salvação acontecendo, que é o que está escrito em Marcos, capítulo 16, versículo 15: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Mas o avivamento tem uma terceira parte, que é a transformação de nações e o discipulado. Então ele começa com o despertamento dos santos, passa por uma onda de salvação e vai transformar e vai desencadear no processo de transformação nacional, de discipulado. Se você é mais ou menos assim, você descobre que está grávida, ou que está grávida, você tem um filho, é como se fosse a salvação, agora você precisa discipular esse menino, agora você precisa cuidar desse menino, você entende? Nós passamos da fase da gravidez para a fase do nascimento, e qual é a fase que nós temos agora? A fase do discipulado. Deus está chamando a nação brasileira Deus está chamando a essa cidade, ao discipulado. Deus está chamando os seus a serem discipulados. Deus está chamando os seus a mergulharem na palavra. Deus está nos chamando a discipularmos nações. Significa? Significa que essa hora é a hora de nós transicionarmos apenas de um mover de salvação para um mover de profundidade. De mexermos as estruturas da nação e começarmos a vermos um discipulado da terra, um discipulado de povo. Quantos tem aqui abaixo de 40 anos? Levante a mão. 40 para baixo, levante a mão. Eu quero te dar um conselho: não durma no seu turno, porque a geração futura vai reivindicar. Vai reivindicar o nosso cochilo. Chegou a hora de nós nos comprometermos com aquilo que é importante para agora. Você sabe que nós estamos vivendo uma ameaça nesse exato momento ao cristianismo em nossa nação. E eu acredito que uma das maiores ameaças ao cristianismo em nossa nação hoje é uma geração que está aí sem Bíblia, sem conhecimento, sem profundidade. Uma das maiores ameaças ao cristianismo em nossa nação hoje, e isso vai refletir sobre as nossas crianças do futuro, é uma geração que tem o estereótipo de cristão, mas não tem a semelhança dele. Nós estamos vivendo um momento na história em que as pessoas parecem serem cristãos, andam como cristão, mas não vivem a vida de cristão. Que é a fase do discipulado. Um dia Jesus virou para os discípulos e falou assim: ok, que vocês estão me seguindo, ok, que vocês estão fazendo milagres, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Aquele que não beber do meu sangue, não comer da minha carne, não tem parte comigo. O que ele está dizendo? Aquele que não participar da minha história, do meu sofrimento, das minhas entranhas, daquilo que eu ensino, não tem parte comigo. Aí muitos foram embora. Ele virou para os 12 e disse: e agora, vocês não vão? Aí os discípulos disseram: para onde nós iremos? Se só tu tem palavras de vida eterna. Aí a gente canta hoje: para onde eu irei, se eu não tenho para onde voltar? E é bonito cantar, mas a essência dessa palavra é discípulos. Esses dias eu estava jantando com terça-feira, eu acho, eu estava jantando com um americano, ele estava conversando, ele é diretor de uma organização, e a gente estava conversando, ele estava me dizendo: olha, acabou de sair um estudo de uma igreja muito influente nos Estados Unidos, ele diz o seguinte, que eles compararam o padrão, eles fizeram uma comparação do padrão das pessoas que iam à igreja com aquelas que frequentavam a igreja, como a igreja com aquelas pessoas do bairro, ao redor do bairro. E eles começaram a perceber que o maior índice de divórcio era dentro da igreja do que fora. Eles começaram a ver que dentro da igreja as pessoas tinham uma qualidade de vida muito pior do que aqueles que de fora. Eles começaram a ver que dentro da igreja as pessoas estavam vivendo uma vida muito mais maluca do que aqueles de fora. Eles disseram: tem uma coisa errada nisso aqui. Sabe o que é isso? É um cristianismo que não transforma. São homens que vivem pelos milagres e não vivem pelos caminhos. A gente pode também dizer que muitos que estavam indo para dentro da igreja agora já estavam batalhando por uma transformação e não conseguiram se transformar por isso, acabou as famílias. Mas o que eu quero propor para você é que nós não podemos sermos uma igreja de imagem. Nós temos que ser uma igreja que andou para um nível de discipulado e profundidade transformadora. Se tem uma família boa nessa nação, tem que ser a nossa. Se tem uma vida que reflete a alegria, tem que ser a nossa, porque essa palavra carrega os princípios que é capaz de transformar um homem e levar um homem a viver uma vida plena. Então o que eu quero propor para você nessa noite, que Deus pedirá a responsabilidade do nosso turno, o nosso turno de vida. O nosso tudo no cristianismo. Olha o que a Bíblia fala, fica aqui comigo. A Bíblia diz que nós estamos cercados por uma multidão de testemunhas. Multidão de testemunhas. Nós estamos cercados. Que testemunhas são essas? São as testemunhas do Evangelho desde a época dos apóstolos. É mais ou menos assim: nós estamos correndo uma corrida que é uma corrida de revezamento de 4 por 100, ou seja lá o que for. Então funciona assim, eu não sei se você já viu essas corridas, mas você tem ali 4 pessoas que vão correr 100 metros. Então um fica no primeiro tiro, o outro fica no segundo, o outro fica no terceiro. Então são 4 quadrantes e só ganha quando o último chega. Então o primeiro larga com o bastão na mão e ele corre, ele dá o máximo dele. E quando ele está chegando ali, perto daquele que ele vai transicionar, o que está esperando começa a acelerar. E quando ele começa a acelerar, ele começa a fazer um movimento com os braços. E a sincronia entre aquele que vem atrás e aquele que está na frente esperando, correndo, tem que ser exata. Então ele está acelerando. E não sei se você sabe, mas existe um espaço de X metros que o bastão precisa ser passado naquele espaço. Se ele passa depois, aquele time é desclassificado. Então ele vem e aquele começa a acelerar, e ele está acelerando, acelerando, o outro está no pico do seu tiro, e ele estende o bastão sem olhar para trás. Ele estende a mão e pega o bastão. E ele corre. Aquele que deu o bastão fica na pista, e o segundo corre, e ele dá o tiro máximo dele. O terceiro agora começa a perceber que aquele está chegando, e ele começa a acelerar. E eles se encontram no tiro da velocidade desse com o pico da velocidade daquele que já está largando, e ele estende a mão e ele pega, e o segundo fica na pista, e o terceiro corre para entregar para o quarto. E quando ele entrega para o quarto, naquele espaço, naquele tempo certo, ele corre e o terceiro fica na pista. E eles só podem comemorar a vitória quando o último passa a linha. O que é isso? Nós temos 3 testemunhas vendo o último correr. Jesus começou essa história chamada cristianismo, e ele passou para 12. Os 12 correram no seu tempo há 2000 anos atrás. Paulo passou para Timóteo o bastão, e Timóteo correu e passou para o seu discípulo, e o seu discípulo passou para o seu discípulo, e o seu discípulo passou para o seu discípulo. E onde eles estão? Eles estão na multidão de testemunhas, olhando para a nossa geração e dizendo: ei, vocês da geração brasileira, respeite o turno, não durma, chegou a hora de vocês pegarem o bastão e correrem. E o que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos vivendo uma transição de milagres para caminhos. Nós precisamos segurar o bastão do cristianismo agora e correr. Porque a história do cristianismo não é minha, não é sua, é nossa. E ela tem um legado que vem lá de trás. Você está aí? Então o que eu quero propor é que nós não podemos hoje dormir no nosso turno. Deus está nos chamando agora, como chamou Moisés, no meio desse limbo. Ok, eu cheguei até aqui, legal, fui salvo. Deus transformou a minha vida, Deus me salvou. Deus me tirou do império das trevas, me trouxe para o reino, filho do amor. Eu estou salvo, eu estou aqui hoje. Glória a Deus, nós fomos transformados, o mar se abriu para a gente. Deus, e agora? O que eu faço? Mostra-me os teus caminhos. Mostra-me os teus princípios. Então, quais são esses princípios? Quais são esses caminhos? Eu quero te dar aqui 3 pontos para você viver nesses caminhos, nesses altos caminhos de Deus. O primeiro: se você quer andar nos altos caminhos de Deus, não seja um espectador. Não seja um espectador. Não seja um espectador da história. Não seja um espectador daquilo que Deus está fazendo. Não seja aquele que senta nas cadeiras e aplaude ou vai aqueles que estão correndo. Você, presta atenção, nessa corrida não existe espaço na arquibancada. Essa cadeira não é um lugar que você senta, é um lugar que você se levanta para viver. Esse lugar aqui é um lugar onde você aprende o reino de Deus para expressar lá fora. Esse lugar aqui é um lugar onde nós aprendemos como vivermos. Amém? O que eu quero propor para você é que você não pode ser um espectador. A Bíblia fala em Tiago capítulo 1, versículo 22, 25, o seguinte: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Cara, esse texto de Tiago 1, 22 a 25 é forte. O que ele está dizendo? Você não pode ser só um ouvinte, você precisa ser um praticante. Sabe, existe um povo que vê Deus fazer, existe um povo que é o que Deus quer fazer. Eu vou repetir. Existe um povo que vê Deus fazer, mas existe um povo que está se levantando aqui nessa noite, hoje, que ele não é o que vê, ele não é o povo que vê o que Deus quer fazer. Ele é o povo que encarnou o que Deus quer fazer. A pergunta é: o que Deus quer fazer? Eu vou me tornar. Deus quer uma família? Eu me torno essa família. Deus quer um ungido? Eu sou esse ungido. Deus quer mudar essa cidade? Eu sou o transformador dessa cidade. Deus quer mudar os meus amigos? Eu sou o cara que vai ser usado para isso. Você entende? Não peça uma resposta, se torne a resposta. Se torne a resposta para o mundo. Talvez você, talvez não exija fé para você vir aqui hoje, mas vai exigir fé para que você se envolva nos planos a partir daqui. Diga: Deus, tem um plano para mim. Você se lembra quando aquele menino chegou lá com 5 pães e 2 peixes, entregou na mão de Jesus? Antes disso acontecer, a história diz que eles viraram para Jesus e disseram assim: Jesus, é o seguinte, esses caras aqui estão te ouvindo desde manhã, o Senhor começou a pregar de manhã e agora já são quase no final do dia e está todo mundo com fome. Os caras estão te ouvindo o dia inteiro, o Senhor está pregando e ensinando aqui o dia inteiro. Faz o seguinte, despede eles para que eles vão aí nas regiões ao redor e comam nas tribos. Aí Jesus falou assim para eles: é, dê vocês de comer. Jesus estava dizendo, sabe o quê? Você é a resposta para a sua oração. Você está orando? Você é a resposta para a sua oração. Você fala: Jesus, muda a minha empresa. Jesus está falando, muda você. Você é a resposta da sua oração. Jesus, me dê graça para salvar minha família. Não, você é a resposta para a salvação da tua família. Não seja o espectador. Não seja aquele que enxerga as coisas. Seja aquele que haja na transformação das coisas. Eu fico observando que muitas pessoas elas têm a resposta para todos os problemas, mas nunca se envolvem nos problemas, né? Ah, não, porque a igreja é isso, não, porque a sociedade é isso, é porque não sei o quê. Olha, o negócio está assim, tá bom, se envolve. Você não vai mudar essa nação no Twitter. Vamos lá. Não, você não vai mudar essa nação no Twitter. Só o Trump consegue diminuir a guerra das Coreias com o Twitter. Você não vai conseguir. Eu vou te falar um negócio. A gente está cheio de pensador de internet, como fazer família, como construir, como criar filhos. Quando a gente cai na vida real, a gente vê que não funciona daquele jeito. Eu me lembro de um texto bíblico, acho que eu já preguei ele aqui uma vez, que diz que quando Jesus transfigurou sobre o monte, Pedro acordou, né? Aí ele viu Jesus, Moisés e Elias transfigurado. Aí ele fala assim para Jesus: Jesus, vamos fazer o seguinte, vamos construir uma tenda para você, uma para Moisés e para Elias. Aí o versículo diz o seguinte, e Pedro não sabia o que falava. A maioria de nós não sabe o que a gente fala. É igual você, eu me lembro quando eu estava ainda noivo da Mara, a gente estava andando no shopping, tinha uma criança caída no chão esperneando lá no Parque Shopping. Ah! Acho que não existe nem Guatemi ainda. Ah! Aí eu olhei, meu filho nunca vai fazer isso. E Gustavo não sabia o que falava. A gente fala umas coisas que a gente não sabe até ter, né? Tem gente que consegue escrever um livro de 600 páginas de como criar filhos, até ter um filho. Aí o livro cai para 50, vira um artigo de 3 páginas. Por quê? Porque é um espectador. A gente é espectador da vida. A gente não sabe o tanto que é difícil até se envolver, até botar a mão, até começar a lidar com pessoas. Falou bem assim, as pessoas viram e falaram assim: cara, vocês têm um time maravilhoso, né? Vocês conseguiram levantar pessoas. Você não sabe o trabalho que deu esse negócio de década para formar um homem igual o Romilson. É sério, ele demorou uma década. Outros líderes dessa casa demorou uma década. Pessoas que estão sentadas aqui demorou uma vida para formar um homem. Não é assim. E não foi sendo espectador. Quem anda comigo perto sabe o tanto que eu aperto e o tanto que eu arrocho, que chega a hora que sangra. O nego vai embora bravo comigo, não tem problema, pode ir embora. Porque quem é filho volta. Mas o espírito político é inimigo da excelência. Presta atenção, se você ficar toda vez político demais, não, está tudo bem, vamos, não, ah, o vídeo não entrou, está tudo bem, não, o WhatsApp, quando o vídeo não entra, o WhatsApp ferve. Quando as coisas não funcionam, a gente aperta. Por quê? Porque nós estamos na busca de uma excelência. O espírito político é inimigo da excelência. A gente não é espectador, a gente está se envolvendo para transformar. Você entende? A gente precisa envolver com as nossas mãos. Então, se você é um ouvinte não praticante de uma escola, tem uma história errada, tem uma coisa errada. Eu me lembro quando eu viajava com o Randy Clark. Eu viajei alguns anos com o Randy Clark. O Randy Clark era aquele cara que era muito usado para cura. Eu sempre conto esse testemunho. Teve uma história, o Israel estava lá nesse dia, não sei se você lembra disso, mas tinha um cara que tinha um olho de vidro, e ele começou a enxergar com olho de vidro. Literalmente, ele começou a enxergar. Agora você me pergunta como, eu não sei. Mas ele estava enxergando, ele fechava o olho, bom, e eu via, estou vendo tudo. Eu já brinquei disso aqui uma vez, não sei se vale a pena brincar de novo, mas é bom para quando entra no ônibus, né? Tira o olho assim, olha lá atrás, vê se tem vaga lá atrás. Deixa eu ver se tem vaga lá atrás, bota de volta. Tá bom, não foi tão boa, né? Mas o Randy Clark, quando eu viajava com ele, eu me lembro quando a gente começou a viajar com ele, eu via mais milagres acontecendo em um dia do que eu tinha visto em toda a história da minha vida. Aí depois ele falava assim: todo mundo vai orar por cura. E fazia as filas, eu ficava numa fila, a fila do Randy Clark do lado, todo mundo, a minha fila, eu e o cego, porque eu não sabia quem era eu. Eu chegava: Randy? Eu falei assim: não, o Gustavo. Tá bom, deixa eu ir para a fila do lado. E era muito milagre. E eu me lembro que a gente botava a mão, orava pelas pessoas, as pessoas eram curadas. Lá na Água Viva, numa igreja, lá no ABC Paulista, um cara entrou sem conseguir andar, paralisado há mais de uma década, levantou e foi embora andando, gente. Tanta história maravilhosa. Aí eu saía de lá, eu orava pelas pessoas, ninguém era curado. Como é que só é curado lá? E quando eu saio de lá, ninguém é curado, porque eu estava surfando na onda dele. Você entende? A gente muitas vezes está surfando na onda do outro. A gente acha que é a gente acha que está unção, a gente acha que é o cara, mas quando a gente sai de perto, a gente vê que não é ninguém. Por quê? Porque nós sempre fomos espectadores. Nós não construímos a onda, nós estamos surfando na onda dos outros. O que eu quero provar para você é que Deus te chamou para você largar de ser um espectador. Se nós vamos transformar, se nós vamos entrar nos caminhos de Deus, nós precisamos largar de olhar e começar a caminhar. Amém? A segunda coisa, obediência, diga obediência. Deuteronômio capítulo 5, versículo 29 diz: quem dera ele estivesse sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Tudo iria bem. Obedecer, deixa eu te dar um entendimento sobre obediência. Obedecer não é entender. Obedecer não é entender. Você não precisa entender para obedecer, você precisa obedecer para entender. Primeiro você obedece, depois você entende. Você não entende para obedecer. Quando você está corrigindo seus filhos, eles não estão entendendo aquilo, mas é necessário. Quando eles amadurecerem, eles vão compreender. Olha o que diz a Bíblia, olha o que diz a Bíblia em Romanos capítulo 1, versículo 5: por intermédio de que viemos a receber graça e apostolado por amor ao seu nome, para a obediência por fé. Diga obediência por fé, ou pela fé entre todos os gentios. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: o objetivo do meu apostolado é ser obediente à fé. Diga obediente à fé. Devemos obedecer à nossa fé e não nos tornarmos escravos dos nossos medos. É diferente. Nós precisamos obedecer à nossa fé. Eu me lembro da história de um velho num leito de morte que disse o seguinte: tive muitos problemas na vida, a maioria deles nunca aconteceu. A verdade é que a gente está rebaixando a nossa vida para acalmar os nossos medos. Tive muitos problemas na vida, a maioria deles nunca aconteceu. Você precisa ser obediente, ter obediência antes de entender. Por quê? Porque a obediência não é um ato de entendimento, é um ato de confiança. Diga, obediência é um ato de confiança. Então não preciso entender, eu preciso confiar. Todas as vezes que eu ando em obediência, significa que eu confio naquele que me chamou. Lembra do primeiro milagre? O primeiro milagre, todos foram beneficiados dele. Mas olha como aconteceu o primeiro milagre. Eu vi isso essa semana e esse negócio me capturou. E eu fiquei meditando sobre isso numa reunião que eu participei. Maria virou para Jesus e falou assim: Jesus foi para um casamento, ele está num casamento, está tudo bem naquele casamento, está dando uma festa legal, está todo mundo lá e a festa está indo tudo bem, e de repente acaba o vinho. E aí Maria, preocupada porque o vinho acabou, ela vira para Jesus: Jesus, faz alguma coisa, vamos lá. Essa pergunta, ela me intriga. Por quê? Porque Jesus não era o dono da festa. Jesus não era o cara que estava organizando a festa. Jesus estava como convidado. Por que Maria foi até Jesus pedir para Jesus fazer alguma coisa? Se Jesus não tinha nenhum tipo de responsabilidade com aquela festa. E por que Maria achava que Jesus poderia resolver o problema da falta de vinho? Ou havia uma informação que Jesus conhecia um cara que tinha vinho, ou Jesus já praticava alguns milagrezinhos lá na casa dele, sem ninguém saber. Jesus na mesa lá do Shabat, sexta-feira, água, olha aqui gente, água, olha o que eu aprendi essa noite com meu pai, água, tantã, vinho, copinho, água, 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 vinho. Ou Maria tinha alguma informação que Jesus já fazia alguma coisa em casa milagrosa e nunca foi exposto ao público. Ou Jesus tinha algum esquema aí de vinho clandestino. Aí Maria vira para Jesus, Jesus vira para ela, fala isso, Jesus vira para ela e fala assim: olha, é o seguinte, mulher, não é chegada a minha hora, fica, relaxa, vai chegar a minha hora, não chegou o meu tempo. De repente Jesus muda de ideia, ele fala o seguinte: vai lá e pega as talhas e enche elas de água. Vamos lá, o que tem a ver água com vinho, gente? O que tem a ver água com vinho? Qual é a lógica de água com vinho? Vai lá e enche tudo de água. Mas por que você está mandando encher de água? Ninguém perguntou. Porque obediência não tem a ver com entendimento, tem a ver com confiança. Ninguém ficou perguntando: ah, por que talha de vinho? Que água? Porque é vinho, o problema é vinho, não é água. Tem hora que Deus vai falar para você fazer uma coisa que não tem a ver com aquilo que você está pensando, mas na verdade é aquele elemento que vai levar à transformação daquilo que você precisa e que você estava pensando. Então você não pode andar pelo caminho linear do entendimento, você tem que andar pela fé, e fé é confiança. Então Deus vai mandar você fazer coisas que você não entende, faça, porque isso vai fazer sentido no futuro. Não tem a ver com o que eu entendo, tem a ver o tanto que eu obedeço. Deus, eu estou aqui obediente, Senhor, eu não estou entendendo nada, sabe? Está tudo muito louco. O Senhor mandou fazer um negócio que eu não tenho nenhum tipo de habilidade para poder fazer, mas eu estou aqui. Quando Deus mandou eu pregar lá atrás, quando Deus, a minha primeira pregação, Deus falou: olha, você vai ser um... Me lembro que eu fui para uma reunião, vou te explicar melhor. Fui para uma reunião na Sociedade Bíblica de Brasília, uma reunião pequenininha. Cheguei nessa reunião, estava pregando um cara do Cristo para as Nações nessa reunião. O cara apontou para mim e falou assim: você, garoto, você. Eu? Olhei para trás. Ele? Não, você mesmo que falou, eu. Pô, eu estou para trás, você. Deus está me falando que você vai se tornar um líder para uma geração. E começou a profetizar sobre mim. Eu não tinha a menor condição de ser aquilo que ele estava falando. Não é? Minha primeira pregação, me deram 45 minutos para pregar, eu preguei 5. Depois não sabia o que fazer nos outros 40. Acabou, secou. Eu falei: e agora, Senhor? Irmãos, vamos ficar em pé. Time de louvor, vem! Espírito Santo, me salva! Porque Jesus manda a gente fazer aquilo que a gente não sabe. E a gente só tem que obedecer. Pega as talhas. pega as talhas hoje. Presta atenção. Se você quer conhecer os caminhos de Deus, não pergunte como, pergunte com quem. Apenas obedeça. Obedeça sem entender. Só ande, porque aquilo que você está fazendo hoje talvez não faça sentido hoje, mas vai fazer sentido amanhã. Você não precisa entender, você precisa obedecer e confiar. Confie no Senhor. Confie no Senhor, porque vai dar certo. Confie no Senhor, vai dar certo. E aí os caras encheram as talhas de água e trouxeram para Jesus. Quando eles estavam trazendo para Jesus, ele falou assim: ó, faz o seguinte, já leva lá para o cara lá, qual é o nome do cara que prova vinho? Hã? É esse cara aí. Esse cara que prova vinho, bebeu e falou: uá, como é que vocês deixaram o melhor vinho para o final? Todo mundo serve primeiro. Agora, o interessante, eu vi isso essa semana, isso me pegou. O interessante é que aqueles que obedeceram entenderam o milagre. Todo mundo foi beneficiado, mas aqueles que obedeceram entenderam que aconteceu um milagre. Todo mundo bebeu vinho, mas eles não sabiam de onde veio aquele vinho. Mas aqueles que obedeceram entenderam o processo do milagre. Presta atenção, quem obedece entende o processo do milagre. Se você obedecer, você não vai só se beneficiar do milagre, você vai entender como o milagre é feito. Você precisa entender algo. Obedeça, porque você vai entender o caminho de Deus no meio da obediência. Deus não te chamou para você beber o vinho. Deus te chamou para você andar no caminho da transformação entre a água e o vinho. Deus não te chamou para você participar de uma igreja. Deus te chamou para você participar do processo de milagre dentro da igreja. Deus não te chamou para você ver, para você habitar em uma cidade. Deus te chamou para você ver o processo e participar do processo de transformação de uma cidade. Será que é possível? Para aqueles que obedecem, sim. Sim. Eu não quero ser aquele que ouve os feitos de Deus. Eu quero ser aquele que é usado para fazer os feitos de Deus. Eu não quero ser aquele espectador, nem aquele que vive em desobediência. Eu quero ser aquele que botou a mão e viu as coisas acontecerem. Vamos lá, quem você quer ser nesse jogo? Quem você quer ser nesse jogo? Eu digo para vocês, essa igreja foi chamada para participar dos milagres de uma maneira ativa. Se Deus vai fazer algo nessa cidade, vai fazer através de nós. Se Deus vai fazer algo nessa nação, vai fazer através de nós. Se Deus vai derramar algo para os povos da terra, nós estamos nesse jogo. Nós estamos nesse play, nós não vamos abrir mão disso. Não é, gente, não é você sentar e dizer: ah, legal, que culto maravilhoso. É você andar no backstage e dizer: cara, eu servi nesse negócio. Eu carreguei as talhas. Diga: eu carreguei as talhas. Eu vou carregar as talhas. E aí, no meio de tudo isso, você começa a desaprender as suas limitações. Diga: desaprenda. Olha para o lado e diga assim: desaprenda as suas limitações. As limitações que você impôs sobre você, Deus vai quebrar elas hoje. Sabe, a gente não vem ao mundo pensando que a gente é um pentecostal, um batista, um presbiteriano, um anglicano. Deixa eu ter certeza que eu não vou ofender, que eu vou botar todo mundo no bolho para deixar ninguém de fora aqui. Vou ofender todo mundo. Sabe, você não vem ao mundo pensando que você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro. Não, você só vem ao mundo. Nós vamos colocando limitações à nossa vida. Sabe, você não vem ao mundo negro, branco, pardo. Você vem ao mundo. Essas coisas nós vamos aprendendo na caminhada, e nós vamos entrando num espírito que realmente vai destruindo a nossa própria história. Nós vamos colocando um teto na nossa vida. Você vai lá, tem um trauma na tua vida, você bota um teto na tua vida. Você sabe como Deus quebra o teu teto? Tirando o seu chão. Vou repetir: Deus quebra o teu teto tirando o seu chão. No dia que Deus tirar o teu chão, Ele vai quebrar o teu teto. Significa que Deus muitas vezes vai te levar para um lugar que você não quer ir, mas naquele lugar Ele vai te ensinar quem Ele é. Eu consigo rodar todos os pratos da minha vida, pam, 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 pam. De repente todos os pratos caem e você fala assim: só depende de ti. Não tem mais nada na minha vida que eu tenho controle. Perdi o controle. As limitações, Deus vai tirar suas limitações hoje. Permita-se aprender fora da sua zona de conhecimento. Quem define o limite não é você, nem suas experiências, é Deus. Disse Jesus: tudo podes, se você crer. Tudo é possível ao que crê. Quebre as limitações da sua vida. Por que a gente não pode prosperar mais? Por que a gente não pode inovar aquilo que nós estamos fazendo? Por que a gente não pode ser uma igreja mais influente? Por que a gente não pode ter mais? Por quê? Eu não sei você, mas eu estou nesse lugar hoje. De quebrar o meu teto. Toda vez que Deus está falando, olha, exige um projeto novo, vai quebrar um teto. Quando Deus vai quebrar o teu teto, Ele vai tirar o teu chão. Aí você vai dizer: ei, esse negócio aqui está, eu não tenho controle, eu perdi o controle. Bem-vindo ao lugar onde Deus quer que você esteja. E por último, olhe o invisível e construa o visível. Se você quer andar nos caminhos de Deus, você precisa olhar para o visível, não para o visível. O invisível, existe as possibilidades que um dia se tornarão visíveis. Tudo que você vê hoje vem de um campo daquilo que você não vê. Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz o seguinte: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas invisíveis que não aparecem. Tudo que realmente importa e move são as forças invisíveis. As coisas mais importantes são as invisíveis. Eu disse isso ontem no estudo, mas as coisas que não conseguimos ver, temos dificuldade de explicar. Olha para mim, a energia não podemos ver, mas ela se move instantaneamente quando a gente liga o interruptor. Podemos ver os planetas, mas não podemos ver a força que mantém eles separados. As galáxias dizem que existe aproximadamente 100 bilhões de galáxias estimadas no universo, mas nós só podemos ver 5. Quer dizer que as outras 95 bilhões não existem? As ondas de rádio, Henrique Hertz, quando descobriu as ondas de rádio em 1887, ele chamou as ondas de rádio. Por quê? Porque elas irradiavam. Perguntaram para ele: para que serve esse negócio, essas ondas de rádio? Ele disse: não sei. Não sei para quê, mas tenho certeza que alguém no futuro irá descobrir. Quando você olha para uma pessoa, você vê a matéria, mas existe um mundo atrás daquela matéria, ou dentro daquela matéria. Thomas Edison disse: não sabemos 1% de um milionésimo de qualquer coisa. Então a pergunta é: o que mais nós não podemos ver agora? O que mais nós não podemos ver? O que mais nós não podemos ver? Nós achamos que esse mundo é tudo o que existe? O que mais nós não podemos ver? Quando Jesus olhou para Paulo, Deus viu Romanos, 1 e 2 Coríntios, Tessalonicenses, Colossenses, Filipenses, e todo mundo via o visível, um assassino. Quando olharam para Davi, viram um menininho, Deus via o maior rei da história. O que nós não estamos conseguindo ver? Olhe para o invisível e projete o visível. Aí nós vamos andar nos altos caminhos de Deus. Você sabe por que a nossa vida é natural? É tudo normal? A gente é um crente natural? Porque a gente não andou no invisível. Você está sentado numa cadeira, sabe essa cadeira aí? Foi invisível que se tornou visível pela fé de alguém. Tudo que você vê hoje foi a fé de alguém ontem. O que o mundo precisa? Está aqui, ó. E está aqui, ó. No invisível. Os altos caminhos de Deus. Talvez você olhe para a tua família hoje, ela esteja quebrada. Deus está dizendo: não, ela vai ser restaurada. Talvez você olhe hoje para a tua vida e você diz: cara, eu não tenho nenhuma capacidade de ser usado por Deus. Deus está dizendo: é tudo isso que eu preciso. Isso é tudo que eu preciso. Sabe o que eu amo em Jesus? Eu amo em Jesus porque Ele não está enxergando com os olhos. Ele está vendo pelo Espírito. E hoje eu quero te dizer que Deus não te chamou para você viver no conhecimento dos feitos, mas andar nos caminhos. Por isso, se você quer andar nos caminhos de Deus, se coloque em pé nessa noite. Nós vamos andar nos altos caminhos de Deus. Nos altos caminhos de Deus, nos altos caminhos de Deus. Sabe por que você está perdido? É porque Jesus está pressionando a tua vida para algo maior. Está dizendo, cara, está tudo bagunçado, as coisas não estão se encaixando. Que legal. Você está em Êxodo 33 dizendo, Deus, mostra-me os teus caminhos. Eu não quero viver apenas como eu vivi no passado. Mostra-me os teus caminhos. Obrigado porque o Senhor me trouxe até aqui, mas existe muito mais a partir daqui. Por isso, feche seus olhos por um instante e fala para Ele, mostra-me os teus caminhos. Mostra-me os seus caminhos. Mostra-me os seus caminhos. Mostra-me os seus caminhos. Aonde Deus está andando agora? Aonde Deus está te levando agora? Sabe o que vai acontecer? Eu sinto um batismo de imaginação acontecendo agora. Você vai começar a imaginar coisas possíveis, impossíveis. Na verdade, esses são os caminhos de Deus para a tua vida. Será que é possível nós vermos essa cidade rendida a Jesus? Será que é possível nós escrevermos as próximas fábulas infantis? Hoje de manhã eu disse o seguinte, aqui na igreja, será que é possível escrever as próximas fábulas infantis como o menino maluquinho e tudo aquilo? Na hora que eu saí daqui, estava almoçando com um grupo de pessoas, eu recebi uma mensagem. Ei Guga, a principal pedagoga, uma das principais pedagogas que escreveu o material pedagógico para as escolas, ela está disponível, está aqui, me mandou o contato, me mandou um artigo gigante, dizendo, é ela que escreve esse negócio. Será que é possível? 30 minutos depois, Deus disse, é possível. Será que é possível a sua família ser restaurada? Imagine ela restaurada agora. Imaginação é uma forma de intercessão. Imaginação é um caminho de realização. Começa aqui. Um dia vai se tornar aqui. Será que nós podemos criar canções que o mundo irá cantar? Será que nós podemos modelar a cultura? Será que nós podemos estar nos principais festivais do mundo com líderes nossos cantando nesses lugares? Será que nós podemos administrar riqueza sem perder o coração? Será que nós podemos viver num lugar de influência e mudarmos diretamente a história política da nossa nação? Será? Imagine agora, qual é o teu chamado para levar o mundo a conhecer os caminhos de Deus? Eu oro pelo batismo de imaginação agora, Senhor. Pelo batismo de homens que estão agora sentindo o que Deus quer, pensando o que Deus pensa. Hoje, quando eu preguei isso de manhã, um menino me escreveu, um dos nossos líderes aqui. Ele disse: Guga, eu vi milhares de. Eu quero ler. Eu vi o movimento de Deus. E ele disse o seguinte: fui tomado hoje de manhã, uma das maiores experiências que eu tive na minha vida. Eu vi o evangelho de salvação entrando nas ilhas distantes. Eu vi o movimento missionário para o mundo. Tive muitas visões no meio dessa palavra. Essa é a hora dessas visões. Esses são os caminhos de Deus para a tua vida. Será que nós podemos criar uma igreja que essa igreja vai além de prédios? Será que nós podemos criar uma igreja que as melhores famílias da terra estarão aqui? Será que nós podemos ver o reino de Deus de uma forma visível se manifestando através dessa congregação? Será que nós podemos formar os líderes que irão formar a cultura dessa cidade, dessa nação? Será que nós podemos mudar as universidades? Será que nós podemos levantar os próximos doutores, mestres que irão influenciar o mundo, a geração? Será que nós podemos construir escolas? Será que nós podemos mudar e tocar a moda? Será que nós podemos ser tão criativos que o mundo vai buscar em nós a criatividade? Sim, tudo é possível que crer. Eu profetizo que deste lugar fluirão rios e rios dos caminhos de Deus. Que uma geração irá navegar nesses rios. Nós iremos navegar nesses rios. Não é apenas milagres, é caminhos. Nós vamos construir um caminho para o mundo. O mundo vai andar nele. O mundo vai andar nesse caminho. Vai dizer: olha, esse caminho é legal. Esse caminho é alegre. Esse caminho é de paz. De uma forma prática, nós vamos fazer isso. Por isso eu oro, Senhor, por esse batismo de imaginação e de poder. Um batismo de obediência. Um batismo de homens que não vão ser espectadores. Eu batismo, Senhor, de pessoas que vão ser protagonistas. Aqueles que vão quebrar o limite. O limite que o mundo impôs. Deus tem mais para você.